Aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Bruno e estamos aqui para mais um episódio porradaria na cara pesado do Betacast, em que vamos rever conceitos importantes e fundamentais na construção do seu mundo. Ou seja, uma ótima oportunidade para a gente jogar tudo que já escreveu no lixo e fazer de novo.
Yay! Exatamente. Olá, pessoas. Aqui é o DG. E se você não quer criar aberrações como o time no Brasil, no anime Super Campeões, estude o mínimo sobre o que você está falando. Do contrário, você pode acabar gerando pérolas como Ore Brasil! Ore Samba! Caro Mivaru Shake! Cara, é muito bom.
A melhor parte desse anime é o Ronaldinho Gaúcho, caramba.
Meu Deus do céu.
Eu não cheguei a ver. Procurarei.
Vocês não viram, não? Eu já assisti essa bosta, cara. Nossa, é muito bom. É muito bom,
você
não tem noção.
Já, se vocês não entenderam a referência, procurem Inazuma Eleven. Acho que o lugar mais fácil de vocês encontrarem é no Twitter. Eles já fizeram vários memes com isso lá no Twitter, então procurem, que é divino.
Muito bem. Vontade, Michael. Saudações, amigos ouvintes. Cá estamos, aqui quem fala é o MK, e eu acho que a política brasileira é atualmente a minha mitologia preferida.
É minha novela.
Hoje, como podem imaginar, vamos falar um pouco sobre mitologia. Da minha parte, podem esperar comentários menos técnicos e mais empíricos sobre o tema, porque eu sou assim. Como a gente entende a mitologia para usar em nossas histórias, como podemos criar nossas próprias mitologias, qual a importância desses mitos e contos para nós e como isso enriquece a nossa leitura, tudo isso e muito, muito, muito mais no episódio de hoje do BetaCast. Então, sem mais delongas, enfim, roda a vinheta e vamos direto ao assunto mitológico.
Mitologia pode ser definida de duas formas: o estudo dos mitos ou conjuntos de mitos de um determinado povo. A mitologia é uma das principais vertentes da cultura da sociedade e, muitas vezes, podemos dizer até mesmo que ela é a raiz da identidade de uma região.
Com certeza.
Faz parte da fundação de um povo.
Vamos dizer. A sociedade gira em torno disso, né?
Sim, gera todo um psicológico. Muito louco.
É um reflexo de como a sociedade vive, de como ela sobrevive, de como ela aprende sobre as coisas. Então, se a gente leva um tempo pra descobrir que raio é eletricidade, o que é raio antes da gente descobrir que é eletricidade?
Deus.
E Deus, exatamente. É daí que os mitos...
O Deus dos raios.
É aí que surgem os mitos, é aí que surge a mitologia, é aí que surge a cultura de um povo.
Então, exemplos de mitologias, eu posso dizer até alguns para as pessoas se situarem. Pelo menos os mais novos, que às vezes não tem noção de que o Thor na Marvel faz parte de uma mitologia, né? Porque às vezes não
ele
faz...
Ele não é só um herói da Marvel.
É, ele não faz ideia de que aquilo é um deus nórdico. Não faz ideia. Ele acha que é um amigo do Tony Stark. Então, é Odin, Loki, Thor, Zeus, Poseidon, Hades, Isis, Horus, Sete. Então, assim, eu vou fugir desse conceito clássico e adiantar que a mitologia é, por essência etimológica, o estudo dos mitos, como o Douglas disse antes, né? Então, não se resume unicamente a histórias fantásticas de deuses e deusas da antiguidade. Se houver um mito envolvido, é mitologia, ponto final. Então, assim, quem disse que precisa haver deuses para uma mitologia existir, afinal? Pense o seguinte, a mitologia... pelo menos nesse nosso contexto aqui, pode ser entendida como um universo, ou seja, a criação de um mundo com personagens e regras bem definidas. Não necessariamente precisa que exista algum deus envolvido, tá? Então, por exemplo, eu, claro, particularmente gosto de pensar que Se esse, digamos, se esse universo roda uma campanha de RPG, é uma mitologia por si só. É um parâmetro que eu costumo usar, sabe? Como os próprios contos mitológicos clássicos, egípcio, nórdico, grego, mas também como as mitologias das histórias em quadrinho, né? Marvel, DC, Batman, Homem de Ferro, até série, livro, filme, anime, tipo Kill Bill. Kill Bill tem a sua própria mitologia, sabe? Como Treinar o Seu Dragão. É uma mitologia por si só. Não depende de outra. Os Simpsons têm a sua própria mitologia. Star Wars, sei lá. Entendeu? Então não é só aquele... O Tupã, ou sei lá, o Zeus.
É, assim, quando a pessoa fala de mitologia, a pessoa fala na coisa do panteão divino, da coisa grandiloquente.
Sim, vai automaticamente...
Não, não precisa ser tudo isso.
É. Você, então, nesse caso, enquanto você for escritor, você cria mitologias o tempo inteiro, tá? Então você cria seu universo com seus personagens, as suas regras, e entender como uma mitologia se comporta vai te dar uma vantagem na hora de criar a sua própria mitologia, tá? E você vai fugir dessa ideia de que a mitologia tem que ter um deus, tem que ter... é só um mito, é uma história ali, sabe? É um costume, um povo, alguma coisa que liga aquelas pessoas que vai criar e gerar a mitologia, e não necessariamente um deus.
Um bom exemplo disso é a nossa querida e difamada J.K. Rowling, no mundinho dos bruxos dela.
Eu nunca li um livro, mas eu amo ela no Twitter. Ela no Twitter é o que me faz feliz. Maravilhoso.
J.K. Rowling, né? Aquela mulher que vende DLC dos livros
DLC dela. De Twitter, é. Faça sua própria Hermione via Twitter. Você escolhe o Twitter que você preferir. Aí ela pode ser negra, ruiva, loira. Você decide. A decisão é sua. Quem precisa de
é um
cama?
Conceito aberto.
Conceito aberto, é.
Irmãos
à obra. J.K. Rowling é irmãos à obra da literatura.
É, de todo modo. A mitologia da J.K. Rowling rola tudo sobre em cima daqueles raiozinhos verdes e azuis que a gente vê no filme, sabe? A famosa magia.
Sim.
Mas ela, depois de muito, 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 muito maldito tempo, só arranhando de leve, assim, sobre como funciona essa mitologia, sabe? Ela ficava só em cima das magias e tal, mas não expandia esse universo pra gente. Mas agora ela, com essa nova série de filmes do Animais Fantásticos Onde Habitam, ela tá passando agora pra gente um pouco mais de noção do background histórico que levou socialmente, politicamente, a era um pouquinho antes do Harry Potter nascer.
Posso fazer um pequeno insert?
Pode.
Eu não sou um leitor de Harry Potter, nunca li, quero ler. Inclusive, meu aniversário em janeiro, se quiserem me dar livros, aceito Harry Potter. É que quem lê, quem é fã, diz que o Animais Fantásticos tem uns furinhos de roteiro, tem uns negócios assim que você olha assim e você fica... Ah.
Sim.
Mas isso não faz sentido, porque no Harry Potter ele falava uma coisa, aqui tá falando outra. No Harry Potter ele já era velho barbudo, aqui ele tá gostoso. Por que que ele tá gostoso se lá ele já era velho carcomido barbudo? E aqui botaram esse ator bonitão pra fazer ele.
Sim.
Gente, eles vão a magia. Pronto.
É isso.
Ele é Tsunade do ilusão, Harry Potter.
Tá usando ilusão até agora. É. Mas pode continuar. Desculpa te interromper por fazer essa trilha, é completamente inútil.
Uma thread necessária. Mas enfim, agora ela tá se preocupando com isso, aparentemente, pelo menos no Twitter. Mas...
Os boletos estão chegando e ela percebeu que tá com milhões a menos. Apesar de ainda
pois
ter milhões.
Pois é. Real. Então, assim... Ela até anda fazendo alguma coisa, mas eu diria, assim, na minha modesta opinião, que ainda falta uma vontade de criar uma mitologia. Ela tem muito potencial na mão, como também tinha o nosso querido Senhor dos Anéis, mas ela não usa isso como Senhor dos Anéis.
Posso dizer o que eu acho de verdade? Acho que ela perde um tempo danado.
Eu também
outra,
acho.
Outra história que eu acho que seria parecido com esse caso aí... O que o Hiro Mashima fez com Fairy Tail.
Nossa,
porque a mitologia de Fairy Tail é sensacional. O lance dos dragões, da magia das guildas, é um universo rico demais. Ele coloca. Toda hora você percebe que tem um negócio ali por trás, percebe que tem um background nisso que você podia explorar e ia fazer uma história incrível. Mas ele prefere gastar o tempo das páginas dando soco de fogo e mostrando peitos. Então,
sim.
Isso acaba meio que oferecendo pro leitor uma amostra grátis de algo que ele nunca vai ter, sabe?
Sim.
Olha aqui como eu tenho esse universo fantástico, mas vamos ver a rotina super chata desse mago que fica gritando.
Tem escolas de bruxa por todo o mundo. Vamos mostrar a de Londres. E agora acabou a história de Harry Potter. Vamos mostrar a de Londres de novo. Mas tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia. Londres.
Fica aí. Em vez de eles avançarem no tempo, a história voltou no tempo, mano. É muito merda. Mas ok.
É uma vaca, é uma vaca que já secou. Ao invés de ir pra outra vaca, tirar leite da outra vaca, ela continua nessa mesma vaca. A vaca de Londres, as tetas dela estão doídas, estão empedradas já. Libera essa vaca, J.K. Rowling. Eu sei que você tá ouvindo a gente.
Pra quem gosta de ler e pra quem gosta de escrever.
BetaCast!
O podcast da Liga dos Betas do Near Fanfiction.
A criatura humana é contadora de histórias por natureza. Desde a história assim, mais fictícia, mais fora da realidade, até mesmo a cultura oral de um povo indígena que passa sabedoria através das gerações, tudo isso é fruto da nossa curiosidade pelos mistérios do mundo que geram os mitos, que gera a ciência, que gera a religião, que gera a sociedade como um todo, entende? Não há sociedade sem mitologia. A mitologia é, como eu falei no começo, é a raiz da sociedade. Porque não tem sociedade sem curiosidade humana.
Uhum.
Isso precisa também ser verdade numa obra de ficção. Quando você está construindo o seu mundo fantástico, assim, quando você está se utilizando... E é difícil para criar o seu mundo. Você tem que se perguntar como as pessoas desse mundo sobreviviam. Como era o terreno desse ambiente que eles estão. Qual era o clima que eles comiam. Vire Globo Repórter. Faça essas perguntas. Quais são os predadores naturais deles? Tudo isso é a base das lendas, sabe? A natureza, principalmente, quando você pensa assim... Eu sei que o Michael falou que não precisa ser divindade, mas... Quando você pensa nas divindades de alguns povos, sabe? É o deus dos raios, é o deus das florestas, é o deus dos trovões... São as criaturas protetoras da floresta, quando você pensa, sei lá, Saci, Caipora... Quando você pensa nessas criaturas, você vê que elas estão relacionadas intimamente com o ambiente que se vive.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Sim.
Quando a gente está falando de mitologia, pergunta para os dois. A gente consegue construir essa noção, porque a minha opinião é que sim, né? A gente consegue construir noção de mitologia em qualquer cenário, porque mitologia não se resume aos deuses. Foi o que eu disse no
sim.
começo. Então,
sim.
Vamos imaginar um Grey's Anatomy, não sei. Imagina Grey's Anatomy. Grey's Anatomy tem a sua própria mitologia?
Sim, ele tem o próprio universo de hospitais onde tigres entram dentro do hospital por algum motivo.
Que aleatório. Eu nunca vi.
Não, mas é verdade.
O deus Asclepius estaria decepcionado.
Esse episódio acontece. Um tigre entra no hospital.
Então, tudo bem, vamos lá. A mitologia, ela é um conjunto de crenças de um determinado grupo, certo? A melhor maneira de criar um senso de pertencimento a esse grupo é dividir a sua crença com ele. Vocês não acham? Eu acho que a mitologia tem esse papel nas histórias de hoje em dia. Como, por exemplo, a mitologia que envolve todo mundo de One Piece. Que, vamos ter que abrir um parênteses e dizer que é o melhor mangá da história. Fecha parênteses.
Apenas o superior.
Aceitem
isso. De Dragon Ball não é.
Então, One Piece é tão fascinante que os fãs ficam absolutamente malucos atrás de teorias e mais teorias para explicar o contexto dos acontecimentos da série. E não é porque a série é muito misteriosa ou porque tem muita ponta solta. Não, é só porque o mundo é vasto demais. E a mitologia é tão bem fechada, encadeada, que não há contradições naquilo que você lê. E isso é importante, gravem isso. Não deve-se haver contradições. Uma coisa complementa a outra. Nunca uma coisa vai de encontro à outra a fim de destruir a noção que você construiu no começo para chegar no final e, sei lá, não é nada disso. Até pode ser, mas seria esquisito. digamos, narrativamente, você ficar se contradizendo o tempo todo, né? Então, percebam, a comunidade de fãs que dividem o conhecimento daquela mitologia ou daquele universo acabam desenvolvendo algo que vai muito além das páginas do mangá de One Piece. É como se fôssemos capazes de não só escrever a história, porque o autor sempre nos surpreende de qualquer jeito, né? Mas é como se a gente fosse capaz de ampliar a história aos poucos. Mesmo que minimamente, sabe? Através de site, de blog, de wiki. Então, eu sinto que eu faço parte da comunidade orgânica que lê o One Piece.
E no caso de One Piece, isso é mais verdade ainda. Porque ele tem o SBS. SBS? Acho que é SBS.
Sim, SBS.
Que, basicamente, ele respondendo perguntas.
Uma sessão de perguntas e respostas que o autor responde, né? Entre os volumes, quando vai lançando.
E o que eu acho incrível disso é que, assim... vamos supor que ele não definiu um aniversário de um determinado personagem. Aí alguém vem com um aniversário baseado ou no nome ou no tipo de personagem que ele é. Você vai dar um nome pra um personagem que é um figurante lá do fundo que aparece recorrentemente. Que o Oda adora fazer isso com um monte de figurante doido que ele sai acrescentando na multidão assim, aleatoriamente. Aí a pessoa percebe o padrão, percebe que tem um figurante que se repete, ele vai dar um nome pro figurante, o Oda vai lá e bota o nome como o nome oficial do figurante. O Oda faz isso o tempo inteiro.
Legal,
então,
cara.
Você
o
se sente inteirado. Você se sente inteirado desse mundo, porque ele mesmo pede a opinião dos fãs pra pequenas coisinhas, pra pequenos
Sim,
detalhes que ele acrescenta
é
no
fanático,
universo.
Né, cara? A galera é fanática. Tu vem lá no volume 3, você disse que apareceu um personagemzinho ali. E agora aqui tá aparecendo o mesmo personagem. Eles são parecidos. São filhos, é o que que tá acontecendo? E tipo,
tem o Ferreiro de Wano, que era um figurante que tava no East Blue.
Era tipo... um figurante lá no começo, o cara resgatou 700
Deus.
Capítulos depois, cara. Isso é um negócio sobrenatural. Só é capaz de ser feito quando tem uma mitologia muito bem estabelecida, um roteiro muito forte ali dentro da história, cara. Porque um negócio 700 capítulos depois, o cara pega um personagem aleatório que apareceu no começo pra botar no final, assim, sabe? Enfim, One Piece é um caso à parte que a gente ainda vai fazer um petacast sobre. Então, avançando, sabe, na minha fala, eu digo que a mitologia, vamos dizer, em um primeiro momento, ela serve para aproximar o leitor da história. É satisfatório quando você tá por dentro dos acontecimentos e, mais que isso, com base nos mitos e contos previamente conhecidos, consegue imaginar de maneira concreta as possibilidades que ainda virão dentro daquela mitologia. E um exemplo disso, bem atual, é o UCM, nos cinemas, né? O MCU, que é o universo de filmes compartilhado da Marvel, onde a gente vê um filme e já teoriza o que vai acontecer no próximo. Por quê? Porque a gente conhece aquela mitologia. Ah, mas fulano é assim, fulano é assado. Eles pegaram a joia do infinito, levaram pra lá, não sei o que vai acontecer, o que vai... Entendeu? A gente tá baseado numa mitologia. E, novamente, não precisa ter necessariamente um contexto heróico, um contexto fantástico ou mágico. Qualquer contexto onde você crie uma relação ali de história e de convívio, de sociedade, de povo, e tenha, de alguma maneira, um mito envolvido, é uma mitologia, tá? Então, a Marvel, nesse caso, foi competente o bastante para criar um universo próprio, com seus próprios personagens e regras, uma verdadeira mitologia, onde a gente descobre o que aconteceu, acompanha o que está acontecendo e ainda teoriza o que vai acontecer, né? Então, justamente porque conhecemos toda a mitologia do universo Marvel, a gente fica feliz, ou pelo menos satisfeito, quando acabamos discutindo alguma coisa a respeito daquilo. Eu acho que a construção de uma verdadeira mitologia na sua história tem dois papéis fundamentais. Primeiro, aproximar os próprios leitores, criando a sensação de comunidade. Então a gente se sente integrando um gosto, né, em comum. E segundo, aproximar a história do leitor, criando a sensação de participação e pertencimento. Uma terceira coisa que eu posso destacar é que a mitologia enriquece a sua história. Eu não acho que exista um cenário onde haver uma mitologia acontecendo, seja em primeiro, segundo ou terceiro plano, de alguma maneira prejudicial para a sua história. Sempre que houver uma mitologia, você está deixando a sua história ainda mais rica, né? Pode não ser o foco, mas Sim. acontece. Você elaborar algo importante. Então deixa todos esses efeitos bem à mostra também para quem quiser ver.
isso, quando você pega uma mitologia, por exemplo, assim, que não é sua, pra você fazer uma fanfic sobre um outro universo, vamos supor que você queira fazer uma fanfic de Avatar, você precisa também estar inteirado de alguns pontos importantes na hora de buscar e planejar a sua história para que fique coeso também com a obra original, ou com o mito original, ou com seja lá o universo que você está buscando como fonte. Afinal de contas, se você não souber quem é o Avatar, como ele é escolhido, quando ele aparece, o que ele representa para cada uma das nações, de cada um dos elementos...
A gente tá falando de Avatar, a lenda de Aang.
Por mais que tenha os mesmos personagens com os mesmos nomes, vai ser tipo... os mesmos nomes, mas com poderzinhos aleatórios, basicamente. Poderzinho de Avatar, mas sem trazer pro leitor o mundo que o leitor tá procurando, a realidade vivida ali, a experiência que ele teve com o Avatar, ele não vai encontrar na sua fanfic, por exemplo. Então, principalmente, você tem que entender dentro da mitologia qual a base dela, qual o principal elemento de sustentação. Pode ser o Messias ou um Deus, como no caso do cristianismo, do hinduísmo. Pode ser um poder de uma fruta, pode ser a força vital que vem do corpo para fazer um jutsu, pode ser a importância dos campeonatos para fazer, por exemplo, uma fanfic dentro do universo de carros.
Uhum.
Pode ser uma infinidade de coisas. Então você tem que achar qual é o ponto de sustentação da mitologia.
Seria massa, né?
Porém, isso não é exatamente a única coisa que você vai
existe
precisar.
Existe uma fanfic do Relâmpago Marquinhos, cara?
Se não existe, devia façam isso acontecer.
Eu nunca vi.
Eu quero uma fanfic do Relâmpago Marquinhos.
Deve ter alguma zoada.
O mundo clama por Relâmpago Marquinhos.
No entanto, isso não é a única coisa que você vai precisar saber sobre a sua mitologia, porque a base é só... esse ponto de sustentação é só um ponto. Ainda existem mais elementos que dão coesão psicológica da mitologia. Uma coisa muito importante, por exemplo, são as regras desta mitologia. Como o Michael acabou de falar ali em cima, uma coisa não pode meio que cancelar a outra. Você não pode se contradizer o tempo todo. Você não pode ficar batendo de frente consigo mesmo. A menos que você seja algum louco filosófico e queira quebrar com a barreira da lógica, mas... você precisa de regras para o seu mundo existir, para a sua mitologia existir. Então, quais são essas regras? Quais as limitações que ela desenha dentro da sua mitologia? Onde ela permite extrapolações, como no caso de... determinado personagem tem poder. O Senhor Universo, ele pode fazer tudo. Ele pode abrir portais, ele pode fazer... desconexão das moléculas e refazer você na forma de uma parede, mas o Hulk, por exemplo, ele só tem forcinha muscular e é só. É um exemplo, tá? Eu tô aqui sendo meio irônico. Uhum. Mas enfim.
Os fãs do Hulk estão muito bravos com você, inclusive.
Basicamente, mas ninguém.
Hashtag Hulk esmaga.
E quem está dentro dessa mitologia? Como pensa, o que sente? Você tem que entender sempre a olhar para a mitologia na hora de se apropriar dela. Que a mitologia, basicamente, ela cria um modo de vida. Ela é a base de toda a sociedade. A maneira de pensar, ela cria um jeito específico de agir. Nas raízes da sociedade, ela é a que diferencia essencialmente uma nação da outra, um mundo de um outro. Por isso que, de repente, um país como a China... entende ser aceitável comer insetos e cães como modo de sobrevivência, por exemplo, em épocas de guerra, em 1700 a.C. Quanto pra gente, enquanto nação brasileira de 500 anos, é o cúmulo do absurdo você se alimentar desse tipo de coisa.
Claro, a gente sempre teve carne pra caramba aqui.
Exato.
Os caras não tinham.
Você planta qualquer coisa que nasce, lá é um gelo desgraçado.
É, lá... terrível.
Enfim, dependendo da mitologia em que você se encontra, ela mexe profundamente no jeito de pensar do personagem, no jeito de agir do personagem. O Batman jamais cogitaria voar pra qualquer fucking lugar, mas o Superman não vai a pé. Ele vai voando, cara.
Agora, um ponto importante que você tá falando é, tipo, como juntar os elementos da mitologia né, você tem esses elementos todos que a gente está dizendo, há uma narrativa, de fato, uma história, uma prosa. Ou seja, qual o ponto de encontro dessas duas peças de uma história? Eu acredito que a mitologia faz parte da história, né? Sou muito cético à criação de mitologias que não sirvam para nada dentro de uma história. Para fazer com que a sua história e a mitologia que a circunda pareçam unos, existe uma única dica possível: coerência. Coerência nada mais é que congruência, ou seja, conexão, ligação, harmonia, uniformidade. Imagine o seguinte cenário: dois irmãos estão sozinhos em casa. O irmão 1 é um garoto muito corajoso, energético, destemido, ele é forte, é astuto, é atento. O irmão 2 é introspectivo, tímido, quieto, medroso, calmo. São completo opostos. Então, nessa noite em que eles estão sozinhos em casa, escutam um barulho muito estranho vindo da cozinha. Coerência é, nesse cenário, o irmão 1 ir verificar o que é o barulho. Incoerente seria se o irmão 2 tomasse a dianteira. Entendeu? Porque o irmão 2 é um medroso. O irmão 1 é o cara que vai na frente. Porque você construiu eles assim.
O irmão 1 é o Mário. O irmão 2 é o Luiz.
É o Luiz. É, basicamente. Então a coerência é, a grosso modo, fazer as coisas fazerem sentido. As coisas têm que fazer sentido. O que hoje em dia é muito difícil para todo mundo. Mas acredite, é possível e é
nada
essencial.
Mais faz sentido,
faça as coisas fazerem sentido. E é a coerência que vai aproximar a sua narrativa, seja ela qual for, do seu universo, da sua mitologia. Podemos ter uma história que se desprenda da mitologia em que ela passa, de maneira que ela fique sem um segundo ou terceiro plano. Podemos. Por exemplo, para quem decide escrever um romance de pessoas normais em Asgard, existe uma mitologia ali, com certeza, mas talvez nem seja abordada, né? Porque é um romance de pessoas normais, só que em Asgard, né? É, mas qual é a história? É um romance de pessoas normais. Se tem deuses passeando por ali, você pode simplesmente não abordar, vai ficar num segundo plano. Por outro lado, se você decide que essa mitologia asgardiana vai influenciar diretamente na história, elementos que mostram coerência entre a narrativa e o universo mitológico ao redor vão garantir verossimilhança para a história, de maneira tal que os leitores comprem, né, a ideia e consigam uma melhor imersão. Então, se for um romance de pessoas normais em Asgard, mas uma dessas pessoas normais, sei lá, abençoada pela deusa Freya, então tem um elemento mitológico que participa da história, não é só um plano de fundo. É isso que eu quero dizer. Então a coerência é a nossa capacidade de usar os recursos mais apropriados para os momentos adequados. Pensa no seguinte, e eu gosto dessa ilustração, porque eu sempre faço ela. Você precisa bater um prego na parede e tem três ferramentas. Você tem um martelo, você tem um alicate e você tem uma chave de fenda. Coerência seria usar o martelo, embora isso não queira dizer que o alicate não consiga afundar o prego na parede, né? O alicate ele consegue sim, e eu já cansei de fazer isso inclusive, né? Não tenho o martelo na mão, pego o alicate, dá uma porrada, pego uma pedra e bate no prego e afunda o prego na parede, ponto. O que, que é isso? Coerência é você pegar não, vou usar a ferramenta apropriada, é o martelo, mas eu não tenho ela, então quem não tem cão caça com gato, é aquela história. Agora, imagina que no lugar do prego é um parafuso. Então você não usa mais martelo. O martelo sai de cena e entra a chave de fenda, né? A chave de fenda vai fazer o trabalho dela ali coerentemente, porque ela foi feita para isso. Isso é... Tudo bem que o alicate também pode, né? O alicate é a ferramenta master. Se eu pudesse ter uma das três, porque ele se aperta ali, o parafuso e gira. Então tenha um alicate consigo na sua história, tá?
esse lance de coerência, assim, quando a gente está trabalhando mitologias estabelecidas, a gente sempre acaba introduzindo conceitos novos a essas mitologias já estabelecidas. Então, é um terreno um pouco delicado. É importante pensar que muitos desses mitos advêm de religiões que às vezes são cultuadas até hoje.
Uhum.
Por isso eu acho interessante pontuar que o respeito deve ser sempre levado em consideração. Sempre. É, fazer escárnio da fé alheia nunca é legal. Então, se você está trabalhando uma religião, às vezes é muito comum isso acontecer em religiões de matriz africana, que a pessoa ou trata de forma superficial ou trata com certo desdém. É importante a gente pensar nessas religiões, nesses mitos, nesses lugares como a fé de uma pessoa. Então, fica esse recado. Dito isso, eu acho que adições, remoções ou reformulações de detalhes de uma mitologia são feitos quando você está trabalhando no âmbito da ficção. E deve ser feito sempre pensando em possíveis furos que isso pode criar. A gente estava falando de mitologia nórdica, então vamos manter aqui. Se eu tirar o Loki da mitologia nórdica, por exemplo, ou redefini-lo para alguém estéril, quem passa a ser pai do Jormungand, a serpente do mundo? Sequer vai haver um Jormungand... Eu não sei falar esse nome direito. Jormungand, Jormungand... Vocês sabem de quem eu tô falando?
Chamo de Jorme.
Eu chamo de Jó, vamos chamar de Jorge. Jorge vai existir? Jorge vai deixar de existir? Jorge vai deixar de dar a volta ao mundo? Ou ele vai ser filho de outra pessoa? Que nem é no God of War, que ele é filho de Kratos, ao invés de ser filho de Loki? É com esse tipo de incoerência... e vários outros tipos que você como autor vai precisar lidar ao escrever a história. Então eu recomendo sempre muita cautela, muito estudo.
Ah, boa. Olha só, uma vez eu li uma história no NIA que era de um cara que lia... Não, minto, gente, é o contrário. Eu li uma história dele e ele veio ler a minha. Mas só que aí depois ele postou uma segunda história, que eu fui ler também. Essa segunda história que ele publicou era fantástica, né? Uma primeira não era. Cara, a escala de poder que ele criou pra história me assustou muito. Muito, porque assim, os conflitos banais, cotidianos do primeiro capítulo já estavam destruindo montanhas. Eu fiquei mega assustado. Eu falei, como assim tá destruindo montanhas?
What?
E aí eu identifiquei por quê? Porque a mitologia que ele tinha por trás, ele tinha contado uma história logo nos primeiros parágrafos de que haviam deuses que deram vida à humanidade. Eram deuses bondosos e deram vida à humanidade. E eles usaram os poderes deles para construir a vida. Enfim, mas não deu nenhuma menção de que eles tinham uma escala de poder o bastante para conceder a humanos a capacidade de destruir montanhas com estalar de dedos. Entendeu? Nunca me deu essa noção a história. Então foi um baque tremendo. Eu escrevi um review pro primeiro capítulo e falei, menino, o que você tá fazendo?
Foi Dragon Ball.
Esses caras podem matar os próprios deuses que não, mas os deuses são não sei o que, não sei o que lá. Falei, não, mas você escreveu de uma forma de que, né, parece que a mitologia que ele criou conflita com o próprio personagem. O personagem não se insere na mitologia. É mais ou menos como querer comparar personagem de anime de universo diferente para ver quem bate em quem. E você coloca qualquer, sei lá, qualquer personagem de qualquer anime contra um cara do Cavaleiros do Zodíaco. Ele pode ser o mais merda no Cavaleiros do Zodíaco, mas ele se move na velocidade da luz lá. Então fica muito difícil você botar qualquer outra coisa para competir com isso.
Mas tem uma garotinha do anime Eiichi, que eu não vou me lembrar agora. Tudo que ela fala acontece. Então se ela falar morra, a pessoa morre instantaneamente.
É, o Zaraki derrotou um cara desse. E foi na base da porrada.
É, mas só que aquele ali não conta.
Não
aquele cara ali que...
O Zaraki derrotou.
Meu poder é imaginação. Eu vou imaginar pedras. Mais pedras.
Não, cara, eu gostei da, solução. Eu gostei porque, enfim, não chega, não entra aqui no assunto. Mas, enfim, parecia que aqueles personagens não estavam inseridos na própria mitologia, sabe? Era basicamente personagens fortes demais. Era o Saitama dentro do próprio universo. Parecia, não fazia sentido, sim, sabe? Você fala, esse cara não devia estar aí, ele devia estar em Dragon Ball.
A desproporção do Saitama faz parte da mitologia, que ele não se encaixa nesse mundo.
Não era o propósito dele ali fazer uma sátira, ou sei lá. Era fazer uma história séria. Eu me senti absolutamente deslocado na história. Então, existe aí a necessidade dos autores compreenderem o que é coerência, certo? Porque uma coisa, mas fulano faz assim, mas o One Punch Man não é assim. Olha só, a gente tem que botar as cartas na mesa. Você não é nenhum desses caras, né?
Isso é importante.
Então, vai com calma aí, né? Porque fulano fez... Não, mas olha aqui, o Van Gogh pinta desse jeito, eu também sei. Não é bem assim não, né? Não é porque ele faz um rabisco.
Você cita o Van Gogh. Deixa eu falar uma coisa muito rápida. Eu odeio o argumento de qualquer pessoa que vê uma obra de arte moderna e fala, eu consigo fazer igual. Se você consegue fazer igual, por que você não fez? Me dá uma agonia, porque a pessoa se bota num patamar. Ah, porque são um bando de rabisco aleatório, eu também faria, se fosse o caso. Caralho, ele fez primeiro, ele ganhou dinheiro primeiro, você se fudeu, ficou pra trás. Tchau.
Nossa.
É um argumento que eu acho muito podre. É que nem assim quando você vai reclamar de alguma coisa. Eu não gostei desse filme, eu não gostei dessa série. A pessoa vem com um argumento que eu odeio. Que é o... Então faz melhor! Eu, caralho!
Faz melhor também me mata, cara. Não
é aquela presunção da pessoa de achar que se eu não produzo, eu não sou capaz de opinar. Não posso ter voz na parada. Posso sim, e vou.
Não, inclusive, isso é um problema generalizado, porque as pessoas colocaram, isso é uma opinião pessoal minha, mas colocaram como regra essa coisa de lugar de fala. Então, você não tem lugar de fala. Você não pode criticar porque você nunca fez um filme. Você não pode falar disso porque você não é um homem, ou você não é uma mulher, ou você não é disso, ou você não é daquilo. Gente!
Pegaram esse conceito do lugar de fala e esticaram até a massa.
Não, lugar de fala é um negócio... Não cabe. Todo mundo fala, e é isso. E todo mundo vai falar e todo mundo tem que ouvir. Se você não quer ouvir, fecha o ouvido. Manda outra pessoa calar a boca, mas não vai falar que ele não tem direito de falar porque ele não passou por isso, ou ele não é assim, ou ele não é assado. Meu Deus. É quase como dizer pra Princesa Isabel que ela não devia libertar os negros, porque em 1888, liberar os negros, logo você, uma branca, você não tem lugar aqui.
A gente vai entrar nesse mérito da Princesa Isabel mesmo, a gente vai entrar em aula de história agora. Você fala o que você quer, mas você também vai ouvir o que você quer. Então, dê sua opinião, mas esteja preparado para ouvir a réplica. É isso. Esse é o recado do BetaCast para você. Você
entra numa discussão assim, com a maior boa das intenções, aí a pessoa te coloca uma barreira intransponível. Não importa o que você está querendo dizer, importa apenas quem você é para dizer. E não o que você tem pra dizer.
Existe um pensamento paradoxal nesse negócio, porque muito se fala sobre diálogo, sobre conversa, sobre abrir o campo de discussão, até mesmo pra ensinar as pessoas sobre determinadas coisas. Ao mesmo tempo, a gente tá vivendo uma estranha cultura do cancelamento, que a pessoa comete um erro, ou a pessoa fala alguma coisa, ou a pessoa se põe num lugar, ou fala de alguma coisa que ela não necessariamente entende. E ao invés da gente tentar ensinar ou explicar ou mudar a cabeça da pessoa sobre determinado assunto sobre o qual ela está falando besteira, a gente simplesmente começa uma série de ataques desproporcionais e afasta a pessoa do convívio e cancela a pessoa não pode mais conviver nessa sociedade, neste lugar. É uma grande...
Justiceiros sociais. Cara, o problema não é criticar a opinião alheia. O problema é impedir que a opinião alheia venha até você. Dizendo essa barreira aí do... Você não tem lugar pra falar. Isso, pra mim, pega de um jeito que, putz, cara...
Isso é irrealismo, cara.
Vai contra toda a ideia do diálogo, não faz o menor sentido. Mas vamos voltar ao tópico, porque a gente já foi pra longe. A gente já tá em outro lugar, esse é outro MetaCast. Mitologia é o fruto da história de uma sociedade. E se a gente quiser trazer isso pro campo, porque eu já falei do campo macro, deuses, natureza e tal, mas vamos tentar trazer isso para um campo um pouco mais reduzido. O Michael citou Grey's Anatomy, que é esse ambiente de... Não, melhor, ao invés de usar um ambiente de hospital, vamos usar um ambiente de escola. Digamos que sua fanfic se passa numa escola.
High School Musical.
High School Musical, ótimo. Mas vamos lá. É, quando você está tentando pensar na mística, na mitologia que envolve essa escola, vamos dizer que tem uma lenda da... Isso acontece muito em escola. É, loira do banheiro. Que aí as crianças vão no banheiro da escola, fala, puxa, descarga, fala três palavrões. No ambiente escolar existe algumas coisas, sabe, que só acontecem porque você está naquele ambiente de escola. Só acontece porque você tem um diretor, só acontece porque você tem um coordenador, só acontece porque você tem professores e tal. E só acontece porque você tá ali, vivendo aquilo todo santo dia, encontrando com seus amigos todo santo dia, encontrando com gente que você não quer olhar na cara todo santo dia. Isso cria um micro-universo que é só seu, que é só dos seus amigos, que é só daquele lugar ali de estudo e de conhecer pessoas novas, de viver essas experiências, assim, que você vai se lembrar pelo resto da sua vida. Por exemplo, eu lembro que meu ensino fundamental foi uma merda. Eu odiava todo mundo, eu só queria sair dali. Por outro lado, meu ensino médio, eu tenho boas lembranças, apesar de algumas terem apodrecido bem recentemente. Não vamos entrar em detalhes. Mas, assim, a gente vive essas coisas e nem se dá conta. Mas você, como autor, olhar pra essa realidade... Prestar atenção nesse ambiente e pensar o que faz esse lugar ser assim, o que faz essa... O que cria essa mitologia desse micro-universo que você está querendo inserir seus personagens.
Repara só, quando você faz uma piada interna com seus amigos, você está colocando num grupo específico, seleto, de poucas pessoas, ou no seu grupo ali fechado de amigos, um contexto único. Aquilo ali é a mitologia de vocês. E a piada, ela só funciona porque vocês têm o background da mitologia, sabe?
Sim.
Da história que vocês passaram junto. Aí, por isso, a piada interna funciona. Piada interna é o exercício da mitologia.
Isso é muito mais micro. Porque está reservado àquele grupo de pessoas que, às vezes, são, tipo, 4, 3 pessoas.
E quem não tá naquele círculo, não entende. Não entende piada. O que é isso? É uma piada interna. E você fica, ué, mas como assim? Não tem graça por si só. Tem graça por causa de um contexto anterior. Entendeu? E muitas das coisas da sociedade, das pessoas, da sua história, da sua narrativa, das coisas que vão acontecer, fazem sentido, tem coerência, como a gente disse antes, por causa de um contexto anterior. Esse contexto anterior é a mitologia. É isso que você precisa criar para sua história.
Quer ver um exemplo? 2 espíritos. Sigamos. Viu? Ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Mas já tá entregue. A piada já tá entregue. E ninguém precisa entender.
Ai, meu Deus.
Pronto, quebrei o Michael. Quebrei o Michael com 2 palavras. Ou melhor, com 2 espíritos.
Enfim, só pra gente encerrar, então... Tendo em conta aí tudo que a gente falou nessa hora de episódios, divagações inclusive, é claro que você vai querer que, por fim, a sua narrativa e a sua mitologia funcionem. E, além disso, que fiquem palpáveis no seu desenhar para o leitor, de modo que ele consiga criar a própria teoria e construir o mundo fora das suas palavras e te contratar para escrever One Piece junto com o outro. Não, pera. Então você vai precisar de um bom trabalho de personagens, nada fantástico para virar referência em livro de história, porém precisa trabalhar bem as personalidades de cada um e a relação de cada uma dessas personagens dentro da história, para que cada uma delas tenha uma visão diferente da mesma mitologia Mas, olhando para a mesma mitologia, sabe aquela história de que o Torá, a Bíblia e o Alcorão têm os mesmos textos, com as mesmas palavras, do mesmo jeito, mas eles formaram três sociedades fundamentalmente diferentes, porque a interpretação em cima daquilo foi absolutamente outra? É basicamente isso. E isso pode virar em escala dentro da sua narrativa conforme se encaixar na sua necessidade. Pode ser um ponto de vista diferente simples, como Plankton e seus siriguejos discutindo quem devia ser o verdadeiro dono da fórmula de Brigid Siri, e que os dois criaram a coisa juntos. Ou pode ser uma teoria do multiverso, como a Marvel e a DC fazem, com os mesmos heróis, mesmas personalidades em cada universo, mas sociedades e mundos absolutamente diferentes em cada personagem.
Pera. Essa história que o Plankton e o seu sirigueijo criaram a fórmula juntos é verdade?
Existe um episódio em que aparece que eles criaram
Nossa,
juntos.
Nossa, plot twist. Eu não fazia
ideia.
Não
faz sentido, mas sim. Alguém tem mais algum acréscimo, alguma reflexão?
Leiam livros. Leiam fanfics. Eu quebrei o Michael. Sigamos.
Então, muito obrigado pelo episódio, galera. Foi divertido. São o quê?
Meia-noite e meia. Meia-noite e 40, quase.
Meia-noite e meia. Maravilhoso.
Getacast da minha cultura.
Tô derrotadíssimo aqui. Eu sou um zumbi nesse momento. Não sou mais humano aqui falando. É só um dos meus espíritos que
não, tá aqui. Depois dos dois espíritos eu tô. Sem condição.
Bem, é isso, gente. Se vocês quiserem seguir a gente, saber mais, vocês podem nos seguir através do nosso Tumblr, o ligabetacast.tumblr.com. Pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/ligabetacast. Também acompanha o que o pessoal tá fazendo no vlog da Liga, que tá demais. Eu estou fazendo meu roteiro para participar também, porque tá incrível. E se vocês quiserem mais conteúdo, mais coisa para vocês estudarem, para vocês lerem, para vocês lerem resenhas, vão no blog da Liga, acompanhem, tá incrível.
É, o blog realmente
é
tá
isso.
Aliás, cada dia um post novo maravilhoso e, tipo, existe uns cinco posts lá, eu imagino, de mitologia e criação de universo também. É maravilhoso.
É bastante, é muito conteúdo, muita coisa. E vale muito.
Eu tô pra escrever um pro blog ainda, mas sabe como é o tempo, né? Eu escrevi um, olha, eu quero que vocês acessem, porque deu trabalho. Eu escrevi um sobre como escrever cenas rentais debaixo d'água.
Debaixo
é
d'água, específico.
Alguém tem essa sugestão no blog? Ah, por favor, me conte como escrever. Eu fiz uma pesquisa.
Foi o tópico mais aleatório que eu já ouvi.
Foi horrível.
Ele fez uma pesquisa.
Ninguém queria pegar esse tópico. Ah, não, não vamos escrever sobre isso não.
Existe material de pesquisa para isso. Se você quiser fazer um TCC sobre isso...
Fica lá em pós.
Existe material.
Existe material.
Fiquem com essa.
Ok. Vamos por hoje, então. Até mais, gente.
Ok.
É isso, pessoinhas. Boa noite. Vou dormir.
Até mais. Tudo de bom sempre. Falou.
Tchau. E tchau de novo, porque meu outro espírito deu tchau.